You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
A Austrália anunciou 17 novas profissões que agora fazem parte da lista das ocupações para migração prioritária. Muitos profissionais da área de medicina, clínicos gerais, enfermeiros, psiquiatras, parteiras, mas também programadores, engenheiros mecânicos e profissionais da construção civil, agora fazem parte da lista de profissões prioritárias. O ministro interino da imigração, Alan Tudge, disse que ainda é prioridade trazer os australianos de volta ao mercado de trabalho, mas que o país precisa de mais profissionais da saúde para ajudar a combater o coronavírus e precisa, portanto, trazer migrantes qualificados para, abre aspas, ajudar a economia a se recuperar, fecha aspas. Essas ocupações nos setores da saúde, construção e tecnologia da informação vão ajudar na nossa resposta ao coronavírus, disse Alan Tudge. Portadores de vistos qualificados que forem patrocinados por uma empresa australiana em uma das ocupações dessa lista podem solicitar uma isenção das restrições de viagem impostas pela Austrália, mas estarão sujeitos a uma quarentena de 14 dias na chegada, arcando com as despesas, explicou o ministro interino da Imigração. A ministra do Emprego, Michaela Cash, disse que os empregadores devem anunciar suas vagas no site de empregos do governo, o Job Active. A ministra explicou que profissionais locais serão treinados, mas mesmo assim, imigrantes qualificados são necessários. Abre aspas, o JobKeeper está mantendo muitos australianos trabalhando e o nosso fundo Job Trainer de US$ 1 bilhão australianos criará mais de 340 mil vagas para treinamento de profissionais na Austrália. Mas alguns setores ainda precisam de trabalhadores qualificados, disse a ministra Michaela Cash. As listas de ocupações para migração prioritária existentes permanecerão ativas e os vistos ainda serão processados. As 17 novas ocupações anunciadas hoje pelo governo são chefe executivo ou diretor-gerente, gerente de projeto de construção, engenheiro mecânico, clínico geral, médico residente, psiquiatra, médico, parteira, enfermeira para cuidados com idosos, enfermeira para cuidados críticos e emergenciais, enfermeira médica, enfermeira para saúde mental, enfermeira perioperatória, enfermeiros registrados, programadores da área de tecnologia da informação, engenheiro de software e planejador de manutenção. Nós conversamos agora com a agente de imigração na Austrália, a Karina Spooner, sobre o anúncio do novo teto de ocupações do governo. Oi, Karina, tudo bem?
Obrigada, Luciana. Prazer estar aqui novamente.
O governo anunciou essas 17 novas profissões que agora fazem parte da lista das ocupações prioritárias para a imigração. Muitos profissionais da área de medicina, clínicos gerais, enfermeiros. Você acredita que essas profissões respondem à necessidade de profissionais desses setores no país como uma resposta à crise do Covid?
Absolutamente, Luciana. Esse anúncio que foi feito, você viu que foi feito pelo ministro da Imigração e Ministério do Trabalho, porque o que está acontecendo? Identificou-se que existem 17 ocupações que a Austrália não está conseguindo recrutar internamente.
É interessante que a lista é povoada de profissionais da saúde, de enfermeiros, psiquiatras, enfermeiras para saúde mental. Há uma grande demanda para esses profissionais.
A demanda cresceu, o número de profissionais não cresceu junto, né? Então, assim, realmente ela vai ter que recorrer a profissionais que estão fora do país. Então, esses setores médico, construção e também na área de TI. A demanda cresceu bastante com a situação do Covid, principalmente, né, na crise que estamos vivendo no momento.
Qual que é a sua orientação, então, para os profissionais dessa área? Porque isso é um recrutamento global. Então, as pessoas do mundo inteiro podem mandar o currículo para cá e tentar entrar em uma dessas ocupações. E também, o que significa essa palavra prioritária? Quer dizer que essas profissões, elas serão processadas prioritariamente, primeiro que as outras?
Exato. Havendo um recrutamento e a empresa entrando com o processo de visto para esses aplicantes que estão fora, esses processos vão ser dados uma prioridade no processamento. Então, eles vão acontecer antes do que os que estão aqui na Austrália, em outras ocupações, por exemplo. A minha recomendação para profissionais dessa área é que agora é o seu momento. Assim, eu acho que é o momento de você fazer o seu currículo, procurar boas empresas de recrutamento. E uma dica que eu acho bem importante é se inscrever no site do governo, chama Job Active. Muitas dessas empresas que estão recrutando esses profissionais dessa área, elas estão procurando por esses profissionais através do site do governo, que chama Job Active. Tem uma ferramenta para os candidatos se inscreverem, que eu acho que seria bem recomendável eles fazerem isso.
O endereço é jobsearch.gov.au. Mas por que que o governo quer que as empresas recrutem aqui nesse website? Por que que o governo quer que as empresas recrutem por esse website?
Porque eles também têm um controle maior, conseguem controlar com o número de aplicantes e número de vagas. O governo, nesse momento, ele está olhando muito sobre essa balancinha de número de candidatos, vagas anunciadas. Isso vai ter um reflexo para o processo migratório.
Incrível como essa balança virou agora para os profissionais da saúde, por causa da questão do Covid. Esse anúncio dessas 17 profissões que eu relatei, que eu listei agora há pouco, todos os estados estão procurando profissionais dessa área, é isso?
Os governos estaduais, eles estão esperando sair o orçamento, né, para continuar o processo migratório, porém, eles estão dando prioridades também para algumas ocupações que vão de acordo com o que está sendo anunciado pelo governo. Esses profissionais dessas áreas, eles também têm uma certa prioridade nos programas migratórios locais.
Os profissionais, então, que estiverem interessados em mandar currículo para uma dessas vagas, eles devem procurar nesse Job Active. É interessante também ver a localização de onde esse trabalho está sendo oferecido, em que estado?
Sim, certamente. A princípio, algumas áreas, área médica, eu diria que na Austrália toda, todos os estados estão precisando. Na área de TI, Melbourne e Sydney tem uma demanda muito grande para esses profissionais. A construção civil, de novo, praticamente na Austrália inteira. Então vai muito também da área que a pessoa está trabalhando.
Porque em algumas cidades, às vezes, a competição é maior.
O que eu vejo também dessa lista é um indicativo para o futuro também. A minha aposta para os próximos anos, essas áreas de ocupação serão a grande aposta para 2021, para o futuro, né? Diretamente relacionada com o momento que a Austrália está passando e nas áreas onde ela está carente, né, de profissionais.
Eu queria repercutir com você duas outras notícias que saíram essa semana do governo. São mudanças no teste da cidadania, o famoso teste da cidadania na Austrália, que é um teste relativamente fácil, de múltipla escolha, o índice de aprovação aí de 98%. Mas quais são as mudanças aí anunciadas pelo ministro interino da Imigração, Karina?
Haverão novas questões sobre valores australianos. Não se definiu ainda quais serão essas questões, mas girarão em torno daquela esfera, o que são os valores australianos em relação um pouco da história da Austrália, como funciona a sociedade, quais são as obrigações dos cidadãos australianos. Então terão perguntas novas, que a meu ver eu acho que é natural, né? Eu acho que como a sociedade ao longo do tempo vai mudando, então realmente há necessidade de haver uma renovação das perguntas do teste, né? Mas é um teste, como você disse, assim, ele tem um índice de aprovação alto. Os candidatos podem fazer simulados no site da imigração. Lá tem um teste, variações do teste. Então, de 20 questões, o candidato tem que acertar pelo menos 15. E é uma boa prática, até mesmo para ele se familiarizar o que será perguntado sobre a Austrália, né?
O governo também anunciou mudanças no programa do ensino de inglês para imigrantes adultos, chamado AMEP, que agora não tem mais um limite de horas. Explica pra gente o que é esse programa.
O AMEP, ele é curso de inglês voltado para imigrantes que não tem o nível funcional de inglês, né? Que é o nível mais baixo, não é o mínimo do inglês. Então, assim, em alguns programas migratórios, aplicantes que não tinham esse nível mínimo, eles recebiam do governo 510 horas de cursos gratuitos para poder melhorar o nível de inglês. Ele vai tirar esse limite de 510 horas e deixar a pessoa estudar o quanto ela quiser até ela atingir esse nível mínimo, que é o mínimo que a pessoa precisa para poder viver bem na sociedade, né? Então, eu acho essa mudança excelente. Eu acho que é necessária, sim. É importante para os migrantes terem pelo menos um mínimo de inglês para poder funcionar bem dentro da sociedade australiana. Eu estou de total acordo que isso aconteça. Eu acho bem positiva essa mudança. Em alguns processos de visto, a pessoa não tem pelo menos inglês funcional, vai ser cobrada uma taxa extra de que é 4.890 dólares a mais que ela paga já na aplicação de visto por não ter esse nível mínimo. Por isso que ela recebe essas horas de curso de inglês, né, depois, para poder atingir o mínimo para poder funcionar na sociedade, né?
Eu só queria terminar, então, falando sobre esses dois vistos que estão mostrando como o processo de imigração na Austrália está mudando, como você citou. Explica para a gente rapidinho, se possível, esses dois vistos para a gente terminar a nossa entrevista.
Eu acho que a Austrália, na situação que a gente está passando no momento, ela foi muito rápida e ela foi responsiva e ela foi bem humana. Então, assim, ele criou o visto emergencial para as pessoas que não estavam conseguindo retornar. Os vistos agora estão saindo. Foi uma maneira que o governo encontrou de não deixar as pessoas ficarem ilegais.
Para as pessoas ficarem aqui enquanto esperam o retorno, é isso?
É isso mesmo. Se trabalha no setor crítico, o visto veio com permissão para trabalhar. Se não trabalha em setores críticos, é um visto para ela poder continuar aqui, pelo menos legal, tá? E não tem custo, isso que é importante, né? Então, foi bem bacana. Coisa que eu gostaria de levantar. Por exemplo, nós temos o caso de estudantes que estão aqui que vão aplicar para o Temporary Graduate Scheme, que é um visto para pessoas que obtiveram uma qualificação aqui, né? Os aplicantes têm 6 meses para aplicar da entrada no visto após o término do curso. E tem que apresentar o IELTS, né? A prova do IELTS, uma prova de inglês. Só que no momento aqui em Vitória, os centros todos de inglês estão fechados. O governo, essa semana, ele apresentou uma exceção. Os aplicantes podem dar entrada no visto com comprovação de que marcaram o teste apenas. É uma mudança, isso bem grande, porque a legislação solicita que o candidato já tenha feito o teste. Então, como é uma situação emergencial, os testes, não tem como fazer esse teste com os centros todos fechados em Vitória, por exemplo, a migração está aceitando que os candidatos dêem entrada apenas com o recibo de que marcaram o teste. Né? Então, a meu ver, isso foi uma flexibilidade tremenda por parte da imigração, porque a legislação não é bem isso que a legislação exige. Então, eu acho que assim, o governo está assim, olhando para os candidatos que estão aqui, para os visa holders, né? Casos como esse estão sendo estudados caso a caso. Achei muito bom. Os centros onde são fechados é somente aqui em Vitória, mas um detalhe, viu, Lu? Mesmo assim, a pessoa precisa passar no teste depois. Entendeu? Ela vai ter que submeter o resultado mesmo quando reabrirem os centros, entendeu? Ela não vai receber o visto
sem ter passado no inglês, enquanto não submeter o resultado do teste. Karina Spooner, agente de imigração aqui na Austrália, esclarecendo aí para nós esses tópicos importantíssimos. Aí muita notícia vindo do Ministério da Imigração e ainda mais por vir, né, Karina? Você ainda espera
ainda mais
notícias?
Os próximos meses serão cruciais. Outubro, a gente está esperando mudanças, estamos esperando mais mudanças em março.
Muito obrigada, Karina.
Um prazer, Luciana.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.